dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 5 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Airbnb, que anunciou agora, né, que vai começar a banir aluguel de casas para festas lá na plataforma. Esse banimento vem depois de uma festa de Halloween numa casa alugada pela empresa ter acabado com 5 mortos depois de um tiroteio, e eles se mexeram, né, para conseguir combater esse tipo de situação. Então o Airbnb falou que está proibindo a partir de agora o aluguel de casas para fazer festas, né, com casas da plataforma, e disse também que vai começar a intensificar a moderação para impedir as festas ilegais que também acabam acontecendo. Eles falaram também que vão começar a analisar o histórico do cliente, né, ver mais a fundo lá quem dá problema, por exemplo, para ver se vale a pena ou não continuar alugando casa no serviço. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, ontem a empresa anunciou um logotipo novo corporativo. Ele tem uma letra média sem serifa escrita em caixa alta, e o Facebook comentou que a cor desse logotipo vai variá-la, dependendo da situação. Eles falaram que tomaram essa decisão para conseguir deixar mais fácil a diferenciação do que é o Facebook rede social e o Facebook empresa. Então, por conta disso, né, só o logo do Facebook empresa que vai mudar, e o da rede continua igual, a que a gente conhece hoje. Já o novo logo corporativo vai começar a aparecer em interfaces, como por exemplo do Instagram, e caso você queira ver, né, como que ficou esse logo, você sabe, né, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a ByteDance, que anunciou o primeiro telefone lá próprio da companhia. A ByteDance é a dona do aplicativo TikTok e anunciou o telefone Cut Pro 3, que foi feito em parceria com uma fabricante chamada Smartisan. Esse telefone tem 12 GB de RAM e 256 de espaço e conta também, né, com processador Snapdragon 855 Plus. Ele tem 4 câmeras na parte de trás que contam nativamente, né, com os filtros lá que a galera consegue encontrar já no TikTok, e segundo a empresa, ele tá chegando por enquanto só na China, custando equivalente a R$ 1.700. Agora, ainda sobre a ByteDance, pintou a notícia de que ela vai começar a ser investigada pelo governo americano. Existe uma certa preocupação com o aplicativo TikTok, né, que está sendo bastante usado pelo pessoal. Ele é feito por uma empresa chinesa, e a suspeita do governo americano, o medo, na verdade, é que eles estejam passando os dados da galera para o governo da China. E aí, por conta disso, o governo americano quer saber se o TikTok está coletando dados, né, informações dos clientes, repassando lá para o governo chinês. Não faz muito tempo, a ByteDance até se envolveu numa polêmica de censura, né, com coisas postadas no TikTok lá, que estavam desagradando o governo chinês, eles acabaram tirando do ar. E aí, por conta disso, né, os americanos agora querem saber se eles têm alguma ligação com o governo chinês ou se não. Estão fazendo isso só para ficar bem na fita lá com o governo do país. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Uber perdeu o processo que ela estava abrindo contra Nova York por conta de limitações lá, da galera conseguir circular em Manhattan. Na verdade, o que aconteceu foi que a Suprema Corte de Nova York dispensou o processo que a Uber tinha aberto, e nesse processo, o que a Uber queria fazer era acabar com o congelamento de contratação de motoristas por mais um ano, e com as limitações também lá, tanto de tempo quanto de região da cidade, para a galera conseguir circular. O problema foi que o juiz do caso falou que os argumentos que a Uber usou nesse processo eram bastante vagos, né, bastante fraquinhos, e por isso não teve opção lá, se não dispensar esse processo. E por último, sobre os bastidores do mercado, pintou uma parceria entre a Wikipedia e a Internet Archive, que vai tentar melhorar um pouquinho as citações de livros lá que aparecem na enciclopédia. O que vai acontecer é que clicando no título do livro do verbete, né, a pessoa vai ser levada para um site do Internet Archive, e nesse site vai conseguir checar duas páginas do livro para conseguir ter mais contexto lá do que ela está pesquisando. Aí também vai existir a opção da pessoa conseguir alugar o livro, né, de forma digital, mas ainda assim o aluguel só vai poder ser feito se estiver disponível lá. Se alguém tiver alugado já de forma digital, não consegue alugar, tem que entrar na fila. Essa parceria entre a Wikipedia e a Internet Archive está marcada para começar a valer já nas próximas semanas, e caso você queira saber mais sobre ela, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela anunciou que o navegador novo Edge, reformulado lá com o motor do Google Chrome, chega no dia 15 de janeiro. Ela aproveitou também para confirmar que o Edge vai ganhar um logo novo, né, que é uma onda estilizada, que também lembra um pouquinho a letra E, e caso você queira ver esse logo, também tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, ela comentou que logo logo, quem usa o Microsoft Teams vai conseguir contar com uma integração com o Outlook, vai ganhar suporte também no gerenciamento mais avançado de tarefas e ganhar canais privados lá para conseguir conversar sobre o trabalho. Aí, além disso, vai pintar também uma integração com o Yammer, um recurso de compartilhamento direto a partir do Office, e essas novidades, né, segundo a Microsoft, estão para pintar nos próximos dias aí no Microsoft Teams. E falando no Office, a Microsoft anunciou ontem que vai unir 3 aplicativos que fazem parte do pacote num aplicativo só, lá para Android e para iOS. O aplicativo do Office foi lançado meio em caráter experimental, numa espécie de beta ontem mesmo, tanto para Android quanto para o iOS, e essencialmente o que acontece é que esse agora é um aplicativo só para conseguir acessar o Word, o PowerPoint e Excel. Aí, junto desse anúncio, né, pintou no The Verge uma matéria mostrando tanto screenshots desse aplicativo novo, quanto primeiras impressões que eles conseguiram testar, né, nos últimos dias, e caso você queira ver essa matéria do The Verge, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o lançamento da Huawei Band 3 aqui no Brasil, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos fez já mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups, para fintech também, app de delivery, também só para uso interno de funcionário. E além disso, a AlphaCode tem bastante experiência também na área de health tech, que é uma parte lá de tecnologia voltada para a saúde. Então ela também desenvolve aplicativos para médicos, para clínicas também, para convênios, enfim. Se você precisa fazer um app para o seu trabalho ou para sua empresa ou tem uma ideia bacana que você quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. E para ajudar ainda mais a fazer seu app, a AlphaCode dá um desconto especial, né, para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal. E aí, né, para conseguir garantir o desconto, você faz o seguinte: você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Quando você for fechar o contrato para fazer seu app, você vai ganhar um desconto especial, né, para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal, que é uma coisa bem bacana que eles estão fazendo por todo mundo. Então, de novo, hein, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, depois de uma certa espera, a Huawei lançou por aqui a pulseira conectada Band 3 e ela chegou ao mercado brasileiro custando R$400. Ela tem uma tela AMOLED de quase uma polegada, tem sensor de frequência cardíaca, tem acompanhamento de exercício e, segundo a Huawei, autonomia da bateria de quase 2 semanas, são 12 dias. A Huawei Band 3 coleta e armazena os dados para o aplicativo de saúde, né, que existe chamado Huawei Health, e para quem comprar, né, se quiser usar, consegue usar o aplicativo tanto no Android quanto no iOS. A má notícia é que, por esse não ser o modelo Pro, a pulseira Huawei Band 3 não vai chegar por aqui com GPS, mas ainda assim ela está à venda já no varejo daqui em 4 opções de cores para quem quiser comprar. Bom, e agora eu vou falar sobre o mercado de celulares, que conseguiu registrar o primeiro crescimento trimestral em vendas em 2 anos pelo mundo. Esse resultado positivo apareceu tanto no relatório trimestral do Instituto Canalys quanto também da Strategy Analytics, e os institutos só discordaram dos números, né? Um pouquinho no detalhamento da coisa toda. O Instituto Canalys concluiu que foram vendidos 352,4 milhões de aparelhos pelo mundo, né? Que foi um aumento de 1% na comparação ano sobre ano, e enquanto isso, a Strategy Analytics comentou que na verdade foram vendidos dos 359,8 milhões, aumento de 2% na comparação ano sobre ano. Os dois relatórios concordam também, né, que o ranking é formado hoje pela Samsung em primeiro lugar, depois vem a Huawei, Apple, Xiaomi e Oppo, e caso você queira ver, né, os relatórios completos, detalhados também, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Adobe, que finalmente, né, depois de muita espera e também um pouco de decepção, lançou o Photoshop completo pela metade lá para iPad. A versão que chegou para iPad consegue abrir arquivos PSD, né, que é essencial para ser um Photoshop de verdade, mas por outro lado, né, pelo menos por enquanto, a Adobe publicou o Photoshop só com recursos bem básicos para ajustes lá para conseguir fazer nas fotos. Então, como ela já tinha adiantado, chegou faltando um monte de coisa, né, faltou guia, por exemplo, objeto inteligente, até formas, tipo uma seta, se você quiser colocar, você tem que fazer na mão, porque a seta automática não tem, mas ainda assim, para quem não assina o Creative Cloud, dá para testar o negócio por 30 dias e decidir, né, se quer assinar por R$ 41 por mês ou se não, se é melhor esperar. E ainda relacionado à Apple e fechando o episódio de hoje, pintou no Digitimes ontem uma matéria que falou que a Apple tá fazendo em parceria com a Valve o headset imersivo dela, né? Então, rumor faz tempo é que ela tá fazendo. O Digitimes, que mais erra do que acerta, falou que a Apple e a Valve estão juntas, né, pensando em lançar esse headset imersivo lá pro final do ano que vem. E isso, por sinal, tá mais ou menos em linha já com o que o analista Ming-Chi Kuo tinha adiantado sobre o headset de realidade aumentada. Outro dia ele falou que a Apple tava pensando em lançar isso na metade do ano que vem, né, buscando também parcerias para conseguir desenvolver headsets de terceiros. Então, se todo mundo estiver certo, parece que a Valve topou o desafio, né, de fazer o headset para a Apple e deve pintar mais parcerias aí no futuro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!